Vamos falar um pouquinho a respeito de turismo, programação de férias, muitas pessoas, enfim, acho que 2023 será um ano que as pessoas que gostam de viajar, seja aqui para perto, um pouquinho mais ali em outros estados, elas vão retornar de fato às viagens. Pelo menos é o que eu acredito. Vamos saber dela, que sabe tudo sobre turismo. Mais uma vez aqui, nossa convidada Juliana Magalhães, empresária, proprietária da Tia Zirinha Turismo. Tudo bem, Ju? É a percepção do mercado de turismo também, que 2023 pode ser, venha a ser um ano mais, mais aquecedor, vamos dizer assim, para essa área?
Olha, Letícia, bom dia primeiro, Letícia e Cacá, né? Obrigada pela entrevista.
Bom dia.
Eu falo que nós já estamos nessa alta, já em 2022, tá? A gente está com uma procura muito grande, acho que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, né? E planejando, e esse segundo semestre de 2022 tem sido, assim, muito bom, e a projeção para 2023 sensacional.
Quando você fala aí assim, que a projeção já é muito boa, o que? A procura já está alta por pacotes? As pessoas estão já fechando viagens?
Sim, sim. A gente teve um, como eu falei, o segundo semestre ainda está acontecendo, né? Uma procura bem maior do que, se eu for comparar com 2019, tá? Que foi o nosso último ano de normalidade. Nós estamos, eu não sei se também tinham muitas pessoas que tinham alguma passagem, alguma coisa guardada na gaveta e que colocou em prática, mas, na realidade, a gente tem uma procura de novas viagens, né, a cada momento, e a gente não tem essa oferta toda que a gente esperava. Então, as coisas, às vezes, estão até mais caras do que o planejado, mas as pessoas não estão deixando de viajar.
Agora, tem algum destino, Juliana, que você indicaria que nesse... Porque a gente tem isso, né? Em alguns momentos, seja pela questão do câmbio, seja por alguma questão local mesmo, quando o turismo é interno, tem alguns lugares que acabam sendo mais compensadores em termos de aquisição do pacote, né? Vale a pena. Só como exemplo, um determinado ponto... alguns anos, estava sendo muito vantajoso, eu sempre falo alguns anos por conta da pandemia, né? Mas era muito vantajoso para a Argentina, por exemplo. Ou então, um amigo meu, por exemplo, que voltou recentemente do Chile, estava falando que ele, que inclusive é chileno, ele achou o Chile muito caro. Ele falou, olha, tá difícil passear pelo Chile, as coisas lá estão bastante pesadas. Tem algum local assim que você destacaria?
Olha, a Argentina a gente pode falar como uma surpresa pelo seguinte, foram duas surpresas, porque a gente tinha um pouco de preocupação de como nós íamos encontrar a Argentina depois dessa pandemia, já que a economia deles não estava muito boa e continua péssima, né? E nós tivemos a surpresa de que a hotelaria está muito boa, os restaurantes, os serviços todos prestados com bastante excelência, tá, no momento que a gente achava que não ia encontrar isso, e com uma moeda muito fraca que eles estão, para nós brasileiros está sendo excelente, um destino muito bom. A gente teve muita venda, principalmente no mês de julho, agosto e setembro, nós fizemos aquele casadinho de Buenos Aires e Bariloche, e que foi sensacional. Os passageiros voltaram muito felizes, porque tiveram excelentes atendimentos, e o custo local foi muito bom.
Isso, a gente está falando da Argentina. E quando a gente pensa assim, quando a gente pensa em viagem para fora, aqui dentro, agora, Ju, passagem aérea, minha nossa, como tá caro, hein?
Pois é, a Letícia, a gente tem falado muito com os nossos clientes que a gente tem que fazer uma análise exatamente do custo do destino, porque as passagens em si estão todas muito caras para qualquer destino, tanto Estados Unidos quanto a Europa, até para a Argentina a passagem em si está muito cara. Então a gente tem que fazer um levantamento do que o destino nos oferece, um custo melhor para poder usufruir mais daquela viagem. No final do ano, né, em janeiro, a gente vende muita estação de esqui, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E esse ano, os nossos clientes que esquiavam nos Estados Unidos estão migrando para as estações de esqui da Europa em função do custo da passagem, até a passagem para a Europa está melhor do que os Estados Unidos, e em função também do destino que a gente tem encontrado melhores custos.
Olha, tem um comentário aqui da doutora Caterine, ela está falando exatamente isso. Olha, aí para a Argentina, ela está pesquisando, está maravilhoso mesmo, tirando o valor da passagem, que está o mesmo preço para a
Sim.
Europa. Ela disse que ela estava olhando ontem, inclusive, e encontrou passagem mais cara para a Argentina do que para Londres, por exemplo.
Caramba.
Pois é. Exatamente, a gente está tendo essa dificuldade. Então, o que que a gente faz? A pessoa que tem um pouco mais de flexibilidade de período, a gente faz uma busca melhor e vê o que que cada destino oferece para poder determinar qual a passagem cara que vai comprar, porque as passagens são todas bem caras mesmo.
Pois
A
é.
gente ainda não tem toda a oferta de voos que nós tínhamos antes da pandemia. Isso ainda não está estruturado do jeito que era.
É. E como é que vocês estão também nesse observando esse lado, até para oferecer para o cliente, não deixar de oferecer um pacote para ele, por exemplo, né? A gente conversou aqui várias vezes como é que eles investiram muito no turismo, as cidades do Nordeste, principalmente, olha, Porto de Galinhas, São Miguel dos Milagres, né? Que são cidades assim que Jericoacoara, os Lençóis Maranhenses, que atraem muito as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as passagens estão muito caras. E a gente tem observado, Ju, que as empresas de ônibus, empresas mesmo, até as que colocam Buzzer, suponhamos a Águia Flex, né, com passagens mais reduzidas, elas estão investindo em ônibus muito confortável. Obviamente que você vai pegar horas aí de estrada. Vou dar, por exemplo, ontem mesmo, um amigo meu foi para o sul da Bahia aqui, em Trancoso, foi e voltou de um ônibus. Ele tirou uma foto do ônibus para mim, mas parecia assim, estava melhor do que uma primeira classe de avião, de uma classe, sabe?
Sim, eu vou te contar a minha experiência. Eu tenho um grupo de amigas de infância e ela tem uma delas tem uma casa em Arraial e nós fomos nesse ônibus, o leito da Águia Branca, que ele deita, ele vira uma cama. E são, acho que, 6 pessoas em cima, né? Aonde tem esse leito. Então, nós fechamos as 6 amigas, fomos com toda a privacidade, com todo conforto. Saímos daqui à noite, amanhecemos lá. A gente tem voos muito ruins para o sul da Bahia. Então, você ganha tempo e realmente é muito mais econômico, né?
Tirar um valor aí de uma viagem com pacote aéreo considerável para investir lá no local, né? Para você consumir lá no local, ficar um pouquinho melhor.
Exatamente, acho
Agora,
que vale super a pena.
Juliana, já que a gente está falando desses locais nacionais, tem algum
Sim.
ponto que você recomendaria? Quer dizer, a Letícia, inclusive, citou São José dos Milagres, foi o que você citou, que é um destino relativamente novo para as pessoas. Tem algum lugar que está tendo maior atenção, está chamando a atenção, Juliana?
Olha, São Miguel dos Milagres foi assim, eu falo, como você disse, que é um destino novo, realmente, e na pandemia foi um destino que a gente vendeu muito. Mas o sul da Bahia e também aquela região norte ali, perto de Salvador, que vai para a Praia do Forte,
Sim.
às vezes até fugindo dos resorts maiores, ficando na vila, as pessoas estão buscando muito essas viagens que a gente consiga um custo-benefício de passagem boa, que para Salvador a gente tem um voo direto e você planejando, você consegue uma tarifa ótima, e uma região que você tem uma estrutura bacana na vila, com algumas pousadas boas, também é um destino que tem atraído muito as pessoas e no final todo mundo acaba passando 2 dias em Salvador para fazer um outro tour histórico que já tem muito tempo que não volta. Então é um destino que a gente tem vendido bastante também, até em função do custo dessa passagem, desse voo direto que beneficia muito.
Tem pergunta aqui de ouvinte, de voos, né, passagens de avião, voos direto. Qual o destino que você indicaria, bom e barato? O que que você poderia indicar aqui no Brasil e fora?
Olha, no Brasil, a gente está com um voo direto também muito bom para Recife. E, por coincidência, um cliente outro dia falou comigo assim: eu quero ir, mas, por favor, não me coloque no voo de madrugada, nem me coloque num voo muito tarde para voltar. Mas ele não teve opção, porque o melhor voo é o direto, que sai 5 da manhã daqui e chega aqui, sei lá, 10 horas da noite na volta. Com custo excelente. Então, ele está indo para Porto de Galinhas a passar uma semana. A gente conseguiu uma pousada também linda na vila, porque ele também não queria ficar no resort isolado, eles queriam vivenciar aquela experiência. Então, esse voo direto para Recife também tem atendido muito bem os nossos clientes que querem fazer essa região de Porto de Galinhas.
Que bacana, o Rominho está falando aqui. O sogro e a sogra dele estão partindo essa semana para Morro de São Paulo e de ônibus, viu? Ele falou, olha, viu o ônibus, parece primeira classe de voo internacional.
Exatamente. Olha, foi muito confortável. E eu falo, gente, que o tempo que a gente perde com deslocamento, se você for para Salvador, ainda você tem um voo direto. Mas se nós formos para Porto Seguro, nós não temos. A gente gasta um dia inteiro para chegar lá. Então, dessa forma, você economiza, né, o seu tempo e o dinheiro. É muito bom.
Agora, as agências como a sua, vocês estão fechando pacotes assim também com os ônibus? Porque até mesmo para as pessoas procurarem, né? Fica mais barato a viagem, obviamente.
Isso. É, nós não comercializamos a passagem do ônibus aqui, mas nós orientamos, organizamos a viagem. É, às vezes até fazemos junto com o cliente aqui essa compra, né? E fazemos a parte operacional local. Os hotéis, aluguel de carro, que as pessoas normalmente fazem o quê? Alugam um carro ou o transfer, um city tour. Então a gente faz esse operacional com eles aqui.
E a demanda que você recebe de fora, de pessoas para fora, aqui para o Espírito Santo, como é que tá, Ju?
Recebendo o estrangeiro aqui?
É, até mesmo o mesmo brasileiro.
É muito pequeno, Letícia. A gente tem um registro muito pequeno disso. Na pandemia, a gente ainda teve uma procura um pouco maior, mas nos dias atuais, a gente tem muito pouca procura.
Agora, você foi para o Nordeste recentemente, obviamente, você tem um retorno dos seus clientes que estão indo. Qual foi o diferencial que eles adotaram? Porque o Nordeste, ele deu o boom. É aquilo que a gente fala. Hoje está, às vezes, mais barato você ir para fora do país do que você viajar por um destino de um Nordeste. Se você gosta, por exemplo, de ficar no resort all inclusive. Está infinitamente mais caro do que você for para um all inclusive, vamos supor, mínimo, né? O básico ali, um all inclusive em alguma costa caribenha, algum país caribenho. O que, que é o diferencial? Qual foi o diferencial que você observou, assim, que está atraindo muito o turista?
Olha, no primeiro momento, foi a falta de opção de sair do país, né? E aí, com isso, o brasileiro descobriu, né, que a gente tem uma rede de hotelaria muito boas. É, nessa região lá de São Miguel dos Milagres, por exemplo, a gente não tem um grande resort, com all inclusive, mas tem aquelas pousadas charmosas, com bons restaurantes, com uma boa infraestrutura, que às vezes você não tem uma estrutura de um grande resort, mas você tem tudo dentro da sua pousada, todo o aconchego, sabe? E você aproveita a região para explorar um pouco mais de carro. Eu acho que é essa parte do receptivo, as pousadas muito boas, bem estruturadas, todas menores, né? Então é um atendimento bem personalizado. Eu acho que isso faz bem o diferencial.
É, tem aqui, ó, já tem ouvinte indicando sul da Bahia, sem nenhum interesse, viu? Ele tá indicando Prado, o Rodney Berg. Nossa, ele mandou uma foto linda também de Prado aqui.
É, Prado é lindo e tá bem perto aqui de nós, né? A gente pode ir de carro, até para Porto Seguro a gente consegue ir de carro muito bem, mas Prado tem pousadas muito boas. E tem também essa região que ainda não tá super explorada, né? De Corumbá, Corumbuxatiba, que você pode fazer essa região toda de carro, né? E depois estender até Caraíva, Porto Seguro, Trancoso. É uma região que as pessoas têm feito muito saindo daqui de carro ou nesse ônibus, para poder não ter o estresse de uma viagem tão longa, e faz a locação do carro localmente.
Ah, isso que eu te perguntar, se é fácil alugar carro nessa região.
Sim, sim. As maiores locadoras estão todas nessas regiões, né? A gente trabalha com uma central de locadora muito boa, que ela tem carro no mundo todo e com uma tarifa muito boa, é bem tranquilo.
É, e só para a gente finalizar, Ju, vou até entrar, né? Porque eu vou te contar o que o Cacá aprontou comigo na última semana. Eu lembro que eu falei, Ju, olha, eu vou tirar dois dias de folga e tal, né? Mas na segunda-feira eu tô de volta. Acabou que nossa entrevista seria na sexta, mas foram casos e casos e aconteceu hoje. O Cacá disse que eu fui pra Cancún.
Eu disse não, ela foi.
Eu fui pra Cancún, mas o meu tá no mesmo patamar, viu? De praia, de praia bonita, tá no mesmo patamar do que de Cancún mesmo. Eu já fui a Cancún, só que eu não precisei de visto pra chegar em Cancún. Fui pela Cidade do México na época que eu fui. Tinha a opção de ir por Miami também, eu tenho visto americano. Mas aí acabou que na cotação da passagem aérea por Cidade do México ficou mais barata. Agora, para entrar em Cancún, eles estão exigindo o visto mexicano, é isso?
Sim, estão exigindo o visto e está uma exigência que veio de última hora. Não foi uma coisa que eles fizeram um planejamento. Olha, a partir de data X vai se exigir o visto mexicano. Então pegou muita gente de surpresa, principalmente aquele passageiro que já tinha comprado a viagem e que não tinha o visto. Porque qual é a exigência? Que o passageiro tenha o visto mexicano, que está uma desordem, cada consulado faz de uma forma, a gente não consegue um agendamento fácil, então não é uma missão tranquila. Uhum. Ou esse passageiro tem que ter um visto americano ou uma cidadania europeia. Então, aqui na agência, a gente tem uma determinação que a gente fez, o seguinte: se o passageiro quiser comprar o México e for para uma viagem para os próximos 3 meses, a gente só vai poder vender se ele já tiver ou visto americano ou se ele tiver um passaporte estrangeiro. Senão, nós não podemos vender porque a gente não tem a garantia de que ele vai conseguir esse visto em tempo hábil.
Nossa, isso é muito preocupante. Assim, preocupante, né? A gente estava, para as agências de turismo, Sim. A gente estava comentando, teve até comentário em rede, os agentes de turismo, as agências, né? Estavam muito Uhum. preocupadas justamente e pedindo a intervenção do Ministério do Turismo junto ao Consulado do México por conta dessa dificuldade. Porque Cancún, acredito eu que, acho que é o local, é o Caribe mais procurado, né? Uma cidade caribenha mais procurada por brasileiros.
E eu falo que o Cancún foi a passagem que a gente usou, né, de quarentena para ir para os Estados Unidos na época da pandemia. A gente tinha toda essa liberdade de ir e vir e, de repente, eles vêm com essa barreira do visto que tem realmente inviabilizado as vendas.
Aí pra
Eu vendi agora para janeiro, algumas famílias que queriam Cancún, eles não tinham visto americano e não estavam querendo se envolver, então a gente atendeu Punta Cana, que é um destino que atende, não com a excelência de Cancún, mas que vai atender em função dessa dificuldade do visto americano ou mexicano. Porque os dois consulados a gente está com problema, né? Uhum. E o americano, pelo menos, é mais organizado. Você tem uma previsão. O mexicano, você fica meio perdido quando que você vai conseguir.
Então, hoje, a gente poderia dizer o seguinte: é mais vantajoso você tirar um visto americano do que o mexicano? Porque com visto americano você vai poder para os Estados Unidos e para o México, então.
Exatamente. O americano, ele te dá essa flexibilidade. E o mexicano é só para você ir para lá. E ele está com muitas exigências que, às vezes, não existe a mesma exigência para tirar um visto americano. Eu tenho um casal que comprou para ir para Cancún em março do ano que vem. Eles compraram antes dessa nova regra. E eles não tinham visto americano. Ela entrou na fila, ela já está agendada para fazer o visto americano em janeiro. Ela vai a Brasília, que foi onde ela conseguiu mais rápido, para poder fazer a viagem dela. Mas ela falou: eu não vou tirar um visto mexicano, que eu vou gastar. E o visto mexicano exige presencial para todo mundo, né? O americano, se você já teve um, você faz só uma renovação. Então, é assim, eles estão dificultando bem a vida do turista.
Juliana, só para a gente encerrar, quanto tempo está demorando para fazer esse agendamento para tirar visto para os Estados Unidos, hein?
Olha, Cacá, quando você chega assim na assessoria, você leva um susto. Eles falam que é em média de 6 a 8 meses. Mas se você tem a flexibilidade de ir a outros consulados, né, ou Recife, ou Brasília, ou Porto Alegre, às vezes eles conseguem agilizar isso. Primeiro faz um agendamento na data que tem disponibilidade e depois a assessoria fica com o seu passaporte na fila, tentando trocar por uma data mais próxima. Então a gente tem conseguido bastante sucesso.
Não para Rio e para São Paulo, mas para...
Para Rio e São Paulo, não. Rio e São Paulo a demanda é maior, então a demora é sempre maior.
Tá dando...
Mas Brasília, a gente tem conseguido agilizar bastante os nossos clientes para fazer entrevista em Brasília, ou mesmo para mandar o passaporte de uma renovação para Brasília, tem sido mais rápido.
E tá mais fácil, Ju, porque tem essa entrevista, né? Mas quando eu tirei meu visto, por exemplo, você tinha que pagar uma taxa que só poderia pagar no Rio de Janeiro, num banco lá, acho que era no Citibank, numa agência específica, fora o formulário que você tinha que preencher todo, obviamente, levar toda a documentação e para passar pela entrevista. Está mais fácil para a pessoa, menos burocrático ou continua?
Olha, a burocracia é a mesma, né? Tem que pagar a taxa, mas hoje em dia a gente já tem algumas empresas de assessoria que trabalham aqui em Vitória, que aí eles fazem esse processo, eles já pagam a taxa para você, eles fazem o preenchimento de toda a documentação, né? Daquele cadastro que eles pedem, orientam a você a documentação que você tem que levar. Se for um primeiro visto, você vai fazer uma entrevista, mas você, no seu caso, que já tem um visto de 10 anos, quando o seu visto vencer, você vai procurar essa assessoria ou mesmo entrar no site do consulado americano, você vai preencher esse formulário, pagar de novo a taxa, mas você não precisa mais ir ao consulado. O seu passaporte você pode encaminhar e é uma renovação que eles chamam.
Nossa, então é mais fácil. Não preciso nem ir para
uma dessas jurisdições. Eu fiz isso agora no final do ano. Quando o consulado abriu, eu fiz a renovação da minha família. E foi dessa forma. Eu usei uma assessoria aqui em Vitória. Eles preencheram todo o formulário, paguei as taxas. E ela encaminhou os passaportes. 10 dias depois da data marcada, eu já estava com os vistos em casa.
Maravilha, então. Ju, olha, a gente volta para falar bastante ainda. Isso porque a gente nem chegou no sul, né? Porque nós temos o Natal
Exatamente.
Luz chegando. Ou melhor, os pacotes, acho que já tem pacote para o Natal Luz de Gramado, né?
Muito. Para Natal Luz de Gramado, nós já estamos atrasados. Né? Porque é a data mais esperada deles do ano, né? E a gente começou a vender isso já meados desse ano e é uma procura muito grande.
Maravilha. Ju, mais uma vez, obrigada aqui por esse bate-papo, viu? Ah, e já tem.
Obrigada,
deixa
você,
só
obrigada,
registrar
Cacá,
aqui.
Bom dia para todos.
Deixa só registrar aqui os ouvintes. Eles estão mandando fotos aqui, dicas. O Douglas, da Praia do Espelho, e também de Porto Seguro. Ele até mandou foto dele na Praia do Espelho. Linda, viu?
Ai, que delícia. Que bom.
Tem aqui também.
É bom que a gente vai inspirando as pessoas a viajar.
Isso. O Donato deu até dicas, acho que de guia. Santo André. O guia também de lá é muito bom. Acho que Santo André, o Santo André é na Bahia, deve ser alguma cidade.
Na Bahia, fica ali do lado de Porto Seguro, tem um hotel muito bom que foi construído para sediar a seleção da Alemanha. Oh. E hoje é um resort bem na areia da praia, maravilhoso também, é um destino que as pessoas procuram muito.
Que bacana. Obrigada, viu, Ju? Sim. Boa semana.
Obrigada a vocês, uma boa semana também. Até logo.